Aonde estariam? Mix. Aonde estariam os amigos do lado da mesa?
Aonde estariam? O melhor mix do Brasil, o cafezinho melhor. Já está no ar. Sim. Por enquanto estamos nós. Eric Clapton,
sim. Olá,
Capuzinho.
Satisfação.
O torcedor do Juventude.
Torcedor do Juventude.
Oficialmente.
Se você até veio, que se prove o contrário.
Eu não quero provar o contrário.
Capu
não.
Disse que não viria se Grêmio perdesse.
Nunca.
Suponho, então.
Corretamente.
Eu só achei estranho que eu cheguei aqui no estúdio e não tinha nenhum colorado pra poder compartilhar da minha felicidade. Mas
chegaram
comigo.
Agora. Chegaram
agora. Paulo Barba, Edu Mendas.
Olá, tudo bem?
Olá, colorados da mesa.
Quando os amigos colorados estavam tristes ontem, eu vim aqui abraçá-los, vim consolá-los. Aí hoje que eles, eu queria compartilhar da minha felicidade. Cidade com os amigos não estavam aqui pra me ajudar, pra me abraçar, pra me acolher.
Eu acho que o Grêmio mereceu mesmo, né? Evidentemente, claro. O Grêmio tá fazendo a sua campanha competente. A campanha do Grêmio, ela é, no primeiro turno, ela não é a melhor, né? A melhor, no fim das contas, é a do Inter, mas o Inter não soube sustentar na hora da pomada, né?
Ah, brother, se for pra ser esse tipo de torcedor aí, a gente quer briga. Cadê a brigaçada?
A gente só vai conseguir brigar se a gente conseguir concluir uma linha de raciocínio aqui pra o outro discordar. Então, assim, eu ia chegar lá.
Esse colorado eu não gosto. Eu gosto do colorado de ontem, que tava puto.
Cadê a gritaria? Tá, vai.
Mas eu não tô puto.
Tu nem curte futebol, né?
Não.
Coisa dos outros também, das massas.
Não, eu nunca curti futebol, gente.
Eu curto futebol, eu gosto de futebol.
Viu o cricket ontem? Gosta. Coisa incrível que veio aquele campeonato de cricket.
Não, foi. Ontem eu vi o Big Brother e tal, fiz tudo isso.
Mas o
Grêmio, claro, fiquei de olho no jogo do Grêmio. Claro, é o tipo do jogo que nem adiantava secar. O Grêmio tinha muita vantagem, tava muito favorável. E claro, o Grêmio tomou um cagaço.
Tomei um cagacinho.
Novamente, estamos falando de jogadores perdendo a cabeça e sendo expulso por nada. Uma jogada de meio campo ali,
e outra,
né?
Que bela abertura de virilha, né?
Sim.
Ó, o cara conseguiu botar
pra dar um chute na cara do outro,
o dedão na testa do cara, tá ligado?
Tá, tipo,
tem que ter uma abertura boa, ele tem que estar bem.
E aí o Grêmio...
Eu
acho que o Grêmio não chegou em nenhum momento perto de se complicar, mas o Caxias fez um jogo muito digno.
Ah, sim.
Muito
digno. Os dois, tipo, Juventude e Caxias estão bem.
Eu no segundo tempo não vi, cara, porque quando terminou 3-0, me deu um sono, cara.
Imediato.
A galera largou as cordas e seguinte, vamos deixar os caras jogar. Não foi uma boa ideia.
É, não, os caras...
Substituiu uma das peças também durante o jogo e tal. Consequentemente, alguns se machucaram, outros tiveram
terminou
que sair pra se poupar. Se poupar, tem disso, né? Tu quer poupar uma galera, tu pode tomar uma ruim no final. Mas foi um bate-jogo.
Mas eu, respondendo ao Clapton, a brigaçada
provocador.
Não, nunca foi meu estilo, né, cara? Então, sim. Não vou mudar agora.
Ai, gente, o que a gente precisa fazer pra ter uma bancada?
Essa galera
a máquina
de boas,
do cafezinho.
Né?
É. Eu só gosto de brigaçada se é de verdade. Essas brigaçadas fake que a gente tá vendo nos debates aí que os caras fazem de conta.
A máquina do cafezinho. Vamos fazer agora a maca do cafezinho.
Porque
a
isso
maca
também
tem que ser de maca daqui.
É, isso também existe, né? A brigaçada que é feita pra dar audiência. Então.
Pode ser. Nossa, a gente já percebe, a gente já sabe.
Eu sou a favor dessa aí. Por que a gente não cria umas brigaçadas aqui
porque
pra dar audiência?
A gente tem muita audiência, já, parceiro.
Vamos.
Não precisamos disso, cara. A gente tem muita audiência já.
É?
Não é, seu otário.
A nossa
de audiência.
Chegou. E tu
que
nem consegue
que é muito.
Tu nem consegue dividir pra cá, guria.
Que tá solteiro? É?
Só um pouquinho, alto lá.
Alto lá.
Gente, só não pode dedo no olho.
Não pode dedo no olho.
Não.
E nem sangue que é justa causa. Eu aprendi
não
isso.
Não pode briga física, né? Até porque correto. Eu tô fazendo fisioterapia.
Também.
No meu braço.
Então não pode separar
ninguém.
Vamos
dar uma dedada no capô
depois
agora
que inventaram a pólvora, parceiro. Vamos com a mãozinha
aqui. Não daria. Bárbara, saca o body.
Ah, gente, tem coisas, olha, que
a tua vida, a tua vida dava um livro fácil.
É que assim, não sou eu. Não, a Bárbara é engraçada. Não sou eu. A minha vida em volta,
isso.
Ela é propícia pra dar nesse tipo de coisa. Mas eu fui expulso de um Uber. Simplesmente.
Vindo pra cá.
Chamei um Uber, fui até.
Mais alguém
Uber,
nessa
né?
mesa algum dia já foi expulso de um Uber?
Não, nunca
cara.
Foi.
Não só pra constar coisa, mas só a Bárbara consegue.
Expulso não, mas eu já desci no meio do caminho.
Por quê? Sério?
Mas depois.
Mas o meu durou 10 segundos.
Ele tá com o braço assim.
Pois é.
Tava em movimento, cara.
Não.
Rolou.
Cagou o cara.
O meu embate durou 10 segundos, porque eu ainda não entendi. Mas eu sentei no Uber atrás do banco do motorista, porque era o lado da minha rua. E do outro lado pega sol quando vem pra Canoas. E eu sentei e ele falou assim, por que que tu sentou atrás de mim? Vê assim, foi a primeira coisa. Eu sentei e falei assim, oi, tudo bom? Ele, por que que tu sentou atrás de mim? Daí eu fiquei sem reação, não entendi o que tá acontecendo. Eu falei assim, como assim? Ele, por que que tu sentou atrás de mim e não sentou ali? E daí eu falei assim, porque é um banco, eu sentei, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente. Eu,
é mais uma questão de segurança, né? Se ele não te vê, esse
daí
é um...
Eu conversei com
certamente é por isso. A noia da segurança, pra tu ver como as pessoas estão.
Noia, não é nem norma. É a noia.
Não é norma. Mas
Ele não tá vendo que tu puxou alguma coisinha.
Eu sempre entro do outro lado pra ver. Eu acho até mais seguro eu ver também ele, né? No caso.
Sim, não, mas eu nem penso.
A cara dorme, né?
Sim, tu entrou porque é o teu lado da rua.
Isso. Não, tem vários, tipo assim, vários pontos. Eu concordo contigo, assim. Mas aí eu falei assim, tá, mas por que eu tenho que sentar lá? Porque eu realmente não. Gente, eu não entendi o que tá acontecendo. E daí, assim, porque eu prefiro que tu sente lá. Eu vou cancelar, sair do carro.
Tum.
Tipo assim, ele não falou nada. Ele claro, só foi
ele não super se prestou grosseiro. A questão, nem explicar o porquê, né?
A questão de ser uma norma de segurança, até aí a gente consegue entender o raciocínio dele. Agora, se isso é uma norma ou uma regra, primeiro que a empresa Uber tem que deixar muito claro como é que funciona.
Sim.
E segundo que as pessoas têm que ter um trato, tem que ter uma maneira de lidar com... Cara, olha só, eu prefiro te sentir ali por motivo tal, pode ser.
De preferência que seja educado, né?
Pô, pelo amor de Deus, cara.
Gente, foi super... Durou 10 segundos, de fato, ele me expulsou do carro.
Tá, e quantas estrelas deu pra ele?
Só 3.
Só 4. Uma do jeito que agora, eu já pensei nessa questão, assim, porque às vezes o carro para com a porta, né...
Do lado contrário,
ali, que mais fácil de entrar por causa até do trânsito, né? E aí eu já sentei atrás do motorista, mas quando eu fiz isso, eu pensei assim, será que não é melhor passar pro outro lado? E às vezes até, como foi já mais de uma vez, já passei pro outro lado.
Claro.
Mas assim, por coisa da minha cabeça, o cara não me falou nada.
Regras não escritas, né?
É. E eu entendo isso, só que tem um ponto, né? Tipo, tem 3 lugares no banco atrás. Se eu entrar com outra pessoa, ela vai ter que sentar no meu colo, ela vai ficar atrás dele.
Não. Aí nesse caso, não.
Não, e se eu tivesse, se fosse de noite, num lugar, eu saindo da Ubra, tá? Tô aqui até de noite, sei lá. Tô saindo aqui numa rua vazia. O cara ia me expulsar do carro.
Mas, Bárbara, a questão é que preferência de cada motorista.
Gente, mas isso não pode acontecer, daí tu não pode ser motorista? Eu sei que tem essa aula.
Claro.
Eu sei que tem tudo, mas tu não pode ser motorista.
Preferências dele, tudo bem. A questão é como que ele vai lidar com isso.
Bastava ele dizer, né?
Pelo amor de Deus.
Olha, eu prefiro que tu sente ali.
Fui assaltado uma vez. Eu entendi na hora. É que, gente, foi uma reação minha de eu não esperar o que tava acontecendo.
É que quando é agressivo contigo, tu fica agressivo também.
Eu acho que nesse caso, Bárbara. Dá sequência no assalto.
É! Exatamente. Eu mando me passo lá, passa carteira.
Não, eu fiquei toda pra baixo.
Então, já que estamos aqui,
então, não nada, gente.
E tu veio, ele tava com o rádio ligado? Não tava com o rádio ligado?
Não tava na Mix.
Podia estar ouvindo a gente agora.
Ia ser demais.
Porque a Mix é campeã do Uber, né?
Exatamente. Obrigado, motorista.
Eu já fui expulso do Uber,
mano. O quê?
Eu sentei no colo do motorista.
Ah! E como é que tu assaltaste? Melhor coisa pra segurança. Melhor tática de segurança.
Até protegendo ele.
Exatamente. Né? Caso batesse o cara.
Mas o meu próximo Uber, aliás, um beijo pra ele, porque ele foi muito acolhedor comigo. Ele disse que há uns 8 meses atrás. Ele falou que há uns 8 meses atrás uma loira assaltou uns 3-4 Ubers, aí ficou meio que batido. Ele não sabe.
A loira do Uber. Não tem a loira do banheiro, agora é a loira do Uber.
Não, mas o cara ficou ameaçado com a Bárbara.
Exatamente.
O cara se sentiu ameaçado pela Bárbara.
Vamos olhar minha bolsa. O que eu tenho pra assaltar?
Entrou uma loira no carro.
É, o cara mal encarada.
Um fone de ouvido, uma carteira, um aerolim. Passa.
Mas aqui geladinho na nuca.
Mas o cara não sabia disso tudo.
É, barulho.
Não, peraí, o aerolim.
O aerolim na nuca aqui geladinho.
O botão ali, ele é gelado.
E tu pega aqui, ó.
Mas eu vou dizer uma coisa assim.
Com o seu óculos, você intimida, Bárbara.
Com menos que isso, o governo russo já matou uma galera fora da Rússia, cara.
Mas
um pozinho que é um gazinho aqui, ó. Um gazinho
aqui. Mas aqui, de ladinho, eu também conseguiria assaltar ele.
De ladinho,
eu
empodero, te empodero.
Mas o governo russo também é um governo que tem bastante sorte, tá? Porque esses dias, por exemplo, morreu o inimigo do Putin caminhando, por exemplo, na prisão da Sibéria.
Muito lá também, né?
Mas o Putin disse que ficou triste.
Claro. Sim, imagina.
Agora isso aí me lembrou, uma história do antigo táxi, né? Do velho táxi. Uma vez eu em Buenos Aires.
Buenos Aires,
Buenos querida.
Buenos Aires, querida. Indo para um tango.
Ai, carinho. Era rico, né?
Claro.
Eu entrei num táxi, sentei ao lado do motorista. E aí ele disse, assim, conversando, numa boa, ele disse... lá no Brasil, vocês viajam, assim, no banco da frente? Aí eu disse... Olha, às vezes sim, às vezes não.
A gente até fuma, né? No táxi.
Nunca pensei sobre isso. Por quê? Porque aqui, normalmente, as pessoas entram no banco de trás. Aí eu disse, tá bem, tu tá querendo me dizer que tu preferia que eu entrasse no banco de trás, aí tu para e eu passo pra trás.
Claro.
Aí ele, não, tranquilo, tranquilo. Eu disse, tá, então tá tudo bem, né?
É. Mas eu pensei, só troca a marcha pra mim, hein?
Mas aí eu vi
só
que
põe a segundinha.
Aí eu vi que lá tem essa, digamos... Não é tradição, é...
Costume. Mas lá, ao menos, o cara teve o trato contigo, né? De poder
te dizer. Não, foi tratado que nem o Capu, aquela época que eu dei em cima dele.
Deu um gatilho terrível.
Roda,
cai no Capu.
Ficou aí um trauma.
Mas assim... Então a gente tem que deixar. É isso? É um consenso, então, de que pessoa senta. Tem que criar um consenso. A gente tem que criar isso, a gente tem que falar com a Uber tem que mandar mensagem pra todo mundo.
Se tu lembrar e não te. Por exemplo, me incomoda o sol vindo pra cá. Se tu lembrar e não te incomoda, senta do outro lado. Agora, se alguém sentou,
são muitos fatores, realmente.
Tu tá trabalhando num. Tem três bancos atrás! Vai ter que aceitar que sentem atrás de ti também.
Não, e tudo bem, sim. Tudo que
se educadamente tu fala,
que tu quer colocar como um padrão, até não precisa nem da empresa, mas do próprio Uber em si, cara, aprende a lidar com a situação. Porque certamente tu não vai ser a única que vai sentar ali. E toda vez que alguém senta atrás dele... Não. Aí pega um Cassiano lá com seus 15 quilos de bíceps. Dá uma reta no queixo dele e acabou a briga dele.
Sério, eu senti na hora que eu sentei, ele falou isso, eu pensei que eu tava com 2-3-8 na mão.
Claro.
Porque o jeito que ele me tratou, parecia que eu já estava saltando.
2-3-8.
Não foi reativa,
76. Mas isso não me aconteceu, Bárbara, mas o que me aconteceu outro dia, semana passada, foi que o carro começou a esquentar e ficou um cheiro de queimado.
Bah!
E aí,
não era nada.
O cara parou,
mano,
e eu desci, né? Ele foi ali, abriu o capô do carro. E aí ele disse, e agora? Não sei o que e tal. De cara, agora... Eu não sei, eu preferia que tu cancelasse.
Cancelei a corrida.
Não, cara, não cancela.
99.
Cancela a corrida, por favor. E aí tu resolve e eu sigo a minha vida, né? E assim que eu... Por isso que eu contei pra vocês aqui.
Cara, eu peguei o Uber semana passada pra ir lá no South Summit. E o Uber tem uma gravação quando entra com várias... Tipo um avião, assim, tá ligado?
Tá.
Eu entrei, o cara deu um play num negocinho ali. Começou, tipo, a botar cinto. Se eu quisesse... Pô. Água, que tinha uma caixinha.
Sai com do carro, que você tá atrás de mim.
Que a mulher dele fazia e tal. Mas, meu, o cara tá tão saco de repetir, tá ligado? Mas um negocinho, achei bem interessante, inclusive.
E assim, ó, a galera já está mandando histórias de Uber aqui. Eu acho que a gente podia pedir pra audiência mandar.
O tema de hoje é esse.
Conte sua história no aplicativo.
Conte
de carro de aplicativo.
Mas mandem um áudio que a gente bota no ar.
É divertido o áudio, né?
Lorenzo,
manda o áudio pra onde?
É, Lon, chama o áudio.
591-431-1874.
Se você que me expulsou do Uber estiver escutando, manda um
áudio. Vai pro raio que eu parto.
O que eu fiz, cara? Que eu fiz, ela...
Não, vai aprender a lidar com as minas.
Ela é intimidadora? Conta pra gente, senhor Uber.
Não, imagina se tivesse acontecido isso com a Bárbara de chapéu de boiadeira.
Mas Deus sabe que eu sou boiadeira?
Aí ele pensou, vai me dar uma
explorada. Não, mas daí ele ia reconhecer como uma igual.
É uma igual,
exatamente. Aí tá tudo bem, entendeu?
Posso trazer já uma história rapidinho?
Só pra
instigar a audiência e mandar mais, o Tiaraju mandou aqui, eu achei demais. Ele falou o seguinte, ó, esses dias eu peguei um carro de aplicativo com a esposa.
Tá.
Nós dois com copos daqueles de inox.
Tá.
Bem na frente do Beira-Rio. E o motora perguntou se estavam vazios. Respondi que sim. E nisso, naquela lombada pra sair ali, o cara passou a milhão. Aí eu brinquei. Por isso tem que entrar com o copo vazio. O cara parou, nos mandou descer e ainda ameaçou me dar um tiro.
Ei!
Eu já fui expulso também por causa disso. Mas aí eu
tava do tiro?
Com o café lacrado, segurando.
Peraí, você é reincidente, então.
Não, né? Faz muito tempo. Tava com o café fechado, assim, pra ir pra casa. Só que daí ele olhou e já mandou. Ele não perguntou também nada. É impressionante que as pessoas não me perguntam. Mas ele não falou, tipo assim, tem café, não sei o que. Ele, tu tá segurando café? Sai, para o carro e me manda embora.
Mano,
eu sempre fico isolada.
As pessoas estão cada vez mais agressivas, mais intolerantes e menos
comedidas. Acho que sempre tiver algum alimento em,
isso eu também não
em
gosto.
Uso, sim. Né? Seja sim. Bebida ou comida, enfim. Você vai entrar no Uber, eu sempre pergunto.
Pergunta, claro.
Posso entrar com esse kit?
Posso comer esse dogão com bastante batata palha e molho?
Está servido.
No seu
Trouxe uma picanha para nós dois. Posso
entrar
aqui dentro?
Com esse meu narguile em funcionamento?
Posso fazer amor aqui no banco de trás?
Eles estão
contigo.
Certos, tipo, isso de bebida, eles estão certos no carro, né?
Claro.
Não deve levar.
Claro.
Só que,
é que, cara, é que a limpeza é brabo, né? E o pior é, tipo, gente passando mal, né?
Ah,
que daí isso pra
trabalhar
eles
na noite.
Mas, meu amor, pode ter 15 mil regras, desde que tu deixe claro e seja...
precisa ser um,
no
um
mínimo
imbecil,
educado,
né?
Mas
não,
deixa eu passar a mão no meu carro, eu vou te afofar. Eu vou te...
Vocês lembram do Mauro?
Asfalto a cara, desgraçado.
Vocês lembram do Mauro Taxitramas? Que ele conta as histórias, né? Ele publica lá no Facebook, publica em livros também, né? Que ele contou a história do gato, né?
Inclusive eu fiz.
Que ele tava levando o gato... A passageira tava levando um gato que tava doente, que tava morrendo, e aí ele contou no cafezinho do ano passado, né?
É. Foi mesmo.
Mas ele fez uma expressão boca a boca.
Aí são histórias de táxi.
Ele fez a expressão boca a boca no gato.
É verdade. Mas pra quem trabalha com público, assim, tipo táxi, Uber, aplicativo e tal, deve ser uma onda esse negócio passar mal mesmo, né, cara? É.
Claro, meu.
Porque as pessoas vão nas festas de Uber ou de 99 ou de aplicativo.
Pra beber.
É. Então a chance é muito maior, tá ligado? E só que já teve um amigo que vomitou no seu carro, sabe o quão insuportável é isso, cara. Inclusive, amigo que vocês conhecem muito bem. Ah, e ele foi tentar esconder que ele vomitou no meu carro. Ei. E ele vomitou numa camiseta. E enrolou a camiseta. Só que não me avisou. E deixou no porta-mala.
Mas ele não é mais teu amigo, né?
Pior que é.
Nossa. É o Eleutário.
Beijo,
é
Hans.
Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo.
É a cara do Hans. Não vais falar o sobrenome Ancinas.
Não.
Deixa eu falar. Teve um colega nosso aqui da rádio que queimou o banco do meu carro com...
O quê?
Um cigarro?
Fui eu?
Não.
Espero que ex-colega da rádio.
O Gélis quando fumava.
Um ex-colega.
Por isso eu digo, o melhor veículo pra você sair de um lugar embriagado é o cavalo.
Ah,
o cavalo, você senta nele bêbado, o cavalo só vai pra casa.
Dá tapa na bunda e vai.
Faz curva, desvia de velha. O cavalo é o melhor
veículo.
Você
dorme por estar bêbado.
Você acorda de manhã cedo com o sol, você
não cai.
Mas eu lembrei que teve um colega também, um ex-colega de rádio aqui. Que depois de uma festa de final de ano que foi na casa de um parceiro comercial, né? Ele foi dormir, ele seguiu, né? Ele tinha que voltar pra cidade dele, que ele não era daqui, né?
Tá.
E aí ele foi lá, seguiu a festa, porque a nossa festa foi de dia. Daí ele fez uma outra festa depois.
Jesus,
o after party.
Que é o correto. E aí ele passou mal, foi dormir na casa dos contratantes.
Ai, meu Deus.
Os parceiros comerciais que nos cederam o espaço. Ele foi dormir na casa dos caras. E blá, vomitou na cama do filho da...
Você fez festa recente?
É, tu tava.
Meu Deus!
Aí,
isso tem uma cara de ser meu conterrâneo.
E aí, não, eu vou dizer, não vou dar nomes, mas assim, a ideia dele foi, tipo, ninguém pode ver. Então, o que ele fez? Pegou o lençol, enrolou, botou dentro da própria mochila e foi pra rodoviária voltar pra cidade dele.
E levou o lençol. A questão é, ele devolveu lavado ou não?
Não, ele nem devolveu.
Não.
O cara levou o lençol do filho
do Relâmpago McQueen.
Ele enrolou no lençol, foi o que o meu amigo fez com a camiseta. Ele enrolou na camiseta, foi bem que ele deixou e o carro ficou no sol. Cara, eu mandei lavar acho que umas 8 vezes o carro. Falei, meu, vou te vender essa merda desse carro. Tu ficar com ele pra ti, porque não sai o cheiro.
Bom, é do interior. Situação, hein? O capu já tava. Já tô chegando lá.
E festa em parceiro comercial?
Tudo aponta.
Tá bem recente.
Tudo aponta pra região de Carazinho.
Tem uma cara de ser meio conterrâneo, gente. Ai, meu Deus.
Mas da região.
Passo Fundo, talvez, né? Não sabemos. E hoje vamos deixar a Bárbara ainda mais feliz, que é aniversário de uma grande inimiga dela.
É hoje, dia 27 de março. Primeiro dia mundial do teatro, né?
Parabéns, Edu!
Obrigado.
Parabéns, Eric Clapton.
Eu tenho a impressão de que semana passada teve alguma coisa,
né? Do teatro, né?
É, não foi?
É, mas
era ator. Foi dia do ator? Acho que era dia do ator, não era?
Era.
Passada.
Era da ator.
Acho que era dia nacional do teatro.
É bom, tem o dia nacional, o regional, o mundial e o lá de casa.
Tem essa arte tão importante, relevante pra nossa sociedade.
Desde a Grécia Antiga aí, né?
Desde a Grécia Antiga tá aí, né? E hoje é o dia do circo também, outra arte.
Eu adoro o circo.
Meu irmão, Bruno Maria. Mariotti, cara, do Circo Mariotti, que vai estar comigo hoje, inclusive. Vai ter uma ação muito legal lá no Instituto do Câncer Infantil, junto com a Carol Chu. E vai ser muito legal, porque ele vai fazer mágicas pra galera lá também.
Ah, é demais.
Hoje o Renato Russo estaria de aniversário, ele que morreu em 96. O vocalista da Legião Urbana.
Urban Legend.
E ele também que trouxe sucessos da Laura Pausini pro Brasil.
Pô, aquele álbum amarelo, né?
Aquele não precisava, né?
Ele gravou a Madonna também.
Cherish. É muito bom.
É verdade.
64 anos. Estaria
64.
Completando hoje.
É verdade.
Renato.
Quentin Tarantino tá fazendo 61 anos. Diretor de cinema. A Xuxa Algoz de Bárbara Sacomori.
Aí, Bárbara. Quer mandar um beijo pra ela?
Não.
Algoz de um monte de gente, né? A Xuxa, ela agora deu essa aposentada aí, ela tá comentando tudo.
E a Xuxa tá fazendo 61 anos, lembrando que aos 59 ela disse que quando fizesse 60... ela faria homenagem.
Uma casa swing.
Não, uma casa swing.
Lembra
casa
swing.
Será que foi já?
Delícia.
Não sei.
A pergunta ela gosta muito de
ritmos latinos. Eu só perdoo ela se me levar num swing.
Isso quer dizer, como da Bárbara.
A Mariah Carey está fazendo 55 anos.
Correto.
A Fergie está fazendo 49 anos. O João Vicente de Castro, do Porto dos Fundos, está fazendo 41 anos. E a Jessie J, cantora e compositora, está fazendo 36 anos.
Só a galera hoje.
Nesse dia, em 73, o Marlon Brando recusou o prêmio, né, de melhor ator por O Poderoso Chefão no Oscar. Foi 27 de março de 73. Foi um protesto, uma forma de dizer um protesto.
O cara tem que ser fera pra recusar o Oscar.
Eu acho que ele mandou uma...
Que ele mandou uma indígena,
uma indígena,
né?
Lá,
do nativa americana. Era o jeito que o cinema retratava os nativos americanos.
No faroeste, né?
É, daí ele não gostou e...
E eu adorei que nos acontecimentos tem aqui uma talaricagem.
Eita. Talaricagem!
Em 79, nesse dia, Eric Clapton se casava com Patty Boyd, a ex-mulher de George Harrison.
E aí, brother? Te defende agora, brother.
Não, eu não tenho nada a ver com essas coisas aí. Inclusive, eu me vacinei, não sei ele.
Tu te, mas, assim, ó, tu te dá bem com teu irmão?
Eu me dou bem com meu irmão. Agora, este senhor, esse idoso de guitarra aí, eu não tenho nada a ver. A única
nada
coisa
mesmo
que eu concordo é que Clapton is God. É a única coisa que eu concordo.
Ah, que bonito. Há pouco tempo atrás, a gente comentou aqui no programa que a Patty Boyle, né, que é a... foi casada com o Clapton e com o George Harrison, vai lançar, ou já lançou, talvez já tenha lançado, as cartas, né? As cartas que ela trocava com eles, ela vai publicar essas
não
cartas.
Aceito,
vai ganhar uma grana ainda.
Ela vai começar, não aceito o depoimento. Ai, como eu tô com saudade.
Manda uma carta de agora, porque agora é foto, né? Manda
e
uma
nesse carta dia, em 67, o Bob Dylan lançava a coletânea Bob Dylan's Greatest Hits, em 67. Tinha Greatest Hits em 67.
Mas ontem ele já não tinha lançado coisa também? Também.
Ah, ontem era um disco de 93.
Ele lançou todos os discos, ele lançou nessa época aqui, né? Ele é um cara muito sistemático.
Muito e a nota triste é que faleceu o João Vicente, o gaiteiro do Nenhum de Nós, né? Pô, foi essa madrugada, começou a já pintar os posts e tudo mais. Então, pô, meus sentimentos aí pra banda, né? Pros guris do Nenhum de Nós e pra família também do João Vicente.
É, sim, o João Vicente é um cara queridão, assim, né? Ele entrou no Nenhum de Nós já no decorrer da história, né? Ele não era da formação original, mas eles foram pioneiros nessa coisa de ter um músico identificado com a música regional, gaita, né? Numa banda de pop, né? Música pop, né? Sim. Ou pop rock. E o João se adaptou super bem ao Nenhum de Nós.
A gaita, tu...
Passou
tu,
a ser um integrante da banda,
a
né?
A gaita, tu lembra direto a sonoridade do Nenhum de Nós, né?
E claro, e teclado também, obviamente, sim, sim, né? E era uma, assim, o João é uma figuraça, né, cara? Um cara querido, assim, é uma pena. Ele tava tratando um câncer já há algum tempo, câncer nos rins. E partiu, né? Então hoje durante a tarde vão acontecer as despedidas abertas ao público e tal, porque certamente vai uma galera lá, né, se despedir dele.
Eu levei o Diego da Vera Louca no meu podcast faz alguns dias e aí a gente entrou no assunto sobre o quão
o
referência ele era. É, o gaiteiro da Vera Louca. E aí ele comentou que, tipo, muito da inspiração da galera que começou a botar no rock também a gaita veio dele, né? Porque, pô, ele gravou o primeiro álbum do Neto Fagundes. Ele foi o gaiteiro do primeiro álbum do Neto Fagundes.
Pode crer.
Sabe? E é o cara que foi pro rock, mano. E rock e teclado, claro, né? Tipo, não só gaita, mas tipo, tecladeira, mas muito também trazendo a coisa regionalista pro rock and roll. E Nenhum de Nós, uma banda nacional, né?
Verdade.
Uma banda daqui. É, então, tipo, a gente conseguiu exportar muito isso. Então, bah, foi bem...
Viu, Erlon, falando de gaiteiros.
Sim. Infelizmente, numa situação
uma situação difícil, mas...
Me deixou balado.
Tadinho, mas chama os ouvintes então pra te consolarem ou então mandarem histórias do Uber pra gente. 51, você sabe o número?
51 99143 1874 é o novo musicador, número do celular da rádio.
Nossa, aí, que rima, hein?
Composição maravilhosa.
Querem que eu leia mais coisas?
Relaxados,
aqui?
Por favor.
Não. Tem história de Uber aqui.
É aplicativo.
É Uber versus aplicativo.
É que nem o caso, hoje foi Uber.
É que nem Bombril, entendeu? É Bombril, é que nem Nescau.
O Flávio Conceição falou o seguinte: certa vez peguei um Uber. Ou um aplicativo.
Isso.
O carro estava sem freio e estava chovendo pra caramba.
Mano,
delícia. O motorista ainda chegou a comentar comigo: o senhor é louco de andar nesse carro.
Capaz.
Mas foi sincero.
Eu gostei.
Aprenda o motorista, tem que ser sincero e querido.
Eu andei com um que a roda estava caindo e um cara de moto batendo vidro e falou assim, a roda tá caindo.
É, mas, cara, vale lembrar sempre que os motoristas de aplicativo, 99,9% deles
99?
São... 99? É, mas são muito educados, são muito solícitos, são verdade. Muito... E eles são muito pré-programados a lidar com o público, tá ligado? Porque eles passam o dia inteiro com gente entrando e saindo do carro deles. Então são caras muito polidos, assim, pra trabalhar. Caras e minas, claro, não digo pessoas.
Isso.
Sim. Maurício também fala assim...
Mas bravo que fazem merda.
Fala bravo assim. E quando esses caras interrompem o trânsito, param no local proibido, etc?
Ah, tá, não faz isso, né?
O que?
Não táxi faz não fazia isso, né? De interromper trânsito. Só o aplicativo que faz.
Mas é menos, né? Porque eu lembro que na época do táxi eu pegava pouco, porque era sinônimo de riqueza no táxi.
Um táxi, assim como um carro de autoescola, assim, ele tá identificado, né?
E aí, quando,
só que eu acho que já tem um bom tempo de Uber e aplicativos de transporte que a gente já tá acostumado, né?
Se o cara parou no meio do Neida, não é à toa.
Tipo, assim,
é aplicativo.
É aplicativo, né, cara? Muita gente usa, né?
Mas dá pra tomar multa, né? Tá errado. Ainda assim,
super dá pra tomar multa, exatamente.
É, vamos ver quem mais aqui. O João Renato falou o seguinte: antes de integrar o Nenhum de Nós, o João Vicente gravou o piano na versão original de O Inferno vai ter que esperar de Rosa.
Aí sim.
É mesmo.
Toma informação nessa tua cara. Tu achou que não ia ganhar informação? Toma na tua cara.
Toma informação na tua cara.
Informação foi de novo. Muita informação.
Outra coisa que eu não sabia: que o pai do João Vicente também é gaiteiro, né? Eu não sabia. Enfim, não.
É uma tradição que passa de pai pra filho.
Filho de gaiteiro,
não é fácil você aprender a tocar gaita.
Tá louco.
São três movimentos. O movimento de uma mão, o da outra, e os dois juntos ainda.
Isso tu não aprendeu quando era criança, adolescente, não aprende, mas depois de adulto não aprende mais. Porque, é muita coordenação. Tu tem que estar com
acho que é mais difícil.
Teu desenvolvimento ainda.
Baixo de um lado, as teclas do outro. E tu tem que pensar que tem que abrir e fechar o fole ainda. Tipo, o teu cérebro tem três, tá ligado?
E teve um gaiteiro, não lembro quem, que foi no Jô Soares e falou sobre a diferença entre...
Foi Dominguinhos?
A diferença de tocar a gaita no Rio Grande do Sul e no Nordeste, né? Pra ele seria sanfona. E é justamente muito no abre e fecha, assim. Lá é bem curtinho o abre e fecha.
Tá.
E aqui no Rio Grande do Sul...
Gaúcho é com
mais.
E ele toca, né? Ele toca os trechinhos muito bom, né?
Que legal.
Bem maneiro, que bom.
Posso usar vocês como modelos?
Apontem
para esses ovos de Páscoa da Divine, por favor. Porque agora... Edu, tem um mesclado gigante, né? Ali, ó. Mescladão. Tem o cookies... E ao leite, esses três ovos, o grande, o médio e o pequeno, vão fazer parte de um kit que vamos dar para os relaxados agora, exatamente. E vão ser dois kits.
Eu tava namorando faz um tempão.
Infelizmente, vai para um relaxado, aliás, dois relaxados.
Eu queria, inclusive, dizer que, ressaltar que o grande, que é o mescladão,
mescladão.
Tem 350 gramas, né? É muito...
A gente vai sair na porrada.
É chocolate pra caramba,
não. Então é o seguinte, são dois kits que nós vamos dar para os relaxados para deixar a Páscoa ainda melhor, né? Com chocolate de verdade, que é Divine. Então tem uma dinâmica aqui, ó. Tem que mandar mensagem. Eu quero chocolate de verdade. Essa é a mensagem.
Essa é a
manda
mensagem.
Pra onde, Erlon?
Manda para 51991431874.
Repite!
É outro ritmo agora. 51991431874.
Eu quero chocolate de verdade. E tem que vir com o nome completo, senão não vale. Entendeu?
É verdade. Se tiver vergonha, se tiver com o nome sujo,
não manda. Se alguém quiser botar o nome Marco Fonseca aí, pode botar, tá? Que depois eu sei do petinho.
E as duas primeiras pessoas que enviarem corretamente, né? Nome completo, frase pro WhatsApp da Mix. Vão levar esse presente Páscoa de verdade com Divine.
Eu já acabei com os meus ovos, né? Já acabei com os
ovos. Eu também, não rolou.
Durou aquele dia mesmo.
Ganhei ovo zero, maravilhoso. Notícia, Capuzinho, por favor.
A Bárbara tá me quebrando as pernas.
Eu amo.
Gaúcho aproveita a brecha na lei e mora 5 anos sem pagar o hotel histórico.
Quê?
Como assim, cara?
Vamos avaliar.
O Mike Barreto, de 48 anos, aproveitou-se de uma brecha na lei dos Estados Unidos e morou por 5 anos de maneira gratuita em um dos quartos do histórico New Yorker Hotel.
Apenas na 8ª Avenida.
No centro de Nova York.
Correto.
A lei previa que um hóspede poderia se tornar residente permanente se solicitasse um aluguel com desconto. Foi então que Barreto pagou $200 por uma noite e na manhã seguinte o homem formalizou uma proposta para aluguel de 6 meses que foi recusada pelo hotel. Em declaração de 3 páginas, o gaúcho defendeu que pedido de aluguel transformava ele em um residente permanente.
Só pedir, estava escrito assim, se tu pedir, tu é residente permanente, eu tava dizendo que tinha que aceitar.
E a remoção dos seus pertences configurava um despejo ilegal. Logo, ele aproveitou que faltou uma vírgula no textinho ali.
Isso.
No testículo,
e disse, e agora ele não pode pisar mais.
Depois ele foi processado.
Agora vai ter que pagar 10 milhões de vezes que ele ia pagar de aluguel.
Um pinote de lá.
Não, ou daqui a pouco é preso e fica mais um tempo aí pra você pagar aluguel.
Sabe, né? Que
aquela
história da Pepsi.
Como é que
Pepsi
é a prisão em Nova York, hein?
Ah, deve ser.
Ah, é um hotelzinho de três estrelas.
Não,
é um hotelzinho de três
estrelas. Será? Não,
eu não, não sei. Lá é, não sei, privado,
deve,
né?
Não sei nem se deve ter uma prisão no meio de Nova York, né? Deve ser tipo
não,
uma
prisão. Não, mas não deve ser.
Não é meio Azkaban.
É, não vai ser uma barbada.
Vocês lembram aquela história da Pepsi, que a Pepsi falou que se o pessoal conseguisse levantar não sei quantos anéis e ganhava um avião?
Ah, sim.
E o cara falou assim: então tá.
Então me deixa pra mim.
Então vou tentar.
Ele conseguiu. Ele montou um esquemão pra conseguir.
Foi um documentário,
massa. Né? Um documentário na Netflix, bem legal essa história.
E aí, tipo, e aí, tu prometeu? É agora me dá
Pepsi,
um avião, parceiro.
Cadê meu avião?
Pepsi, cadê meu jato, eu acho.
Cadê meu jato?
É, não lembro como é que é.
Mas, e a Pepsi não deu o avião.
Pepsi, mas jet. É. E, mas o que eu ia dizer é que no TikTok deu uma viralizada esses tempos, um cara, um ativista, né, querendo expor as questões das cadeias americanas, que ela é privada. E você trabalha lá, né? Tipo, e aí ele falou assim, cara, se os presos se recusarem a trabalhar um dia, já vai causar um problema na economia gigantesca.
Sério?
Quer dizer, sim, a economia americana já está
girando em torno,
em torno de presidiários do trabalho de baixíssimo, porque eles recebem centavos. Muito menos, então...
É, e um pouco da redução da pena também, né?
E um pouco da redução da pena. Mas doideira é isso, né? E aí, porque quando você faz isso, que daí tem um outro documentário também, que eu acho que é a 10ª primeira emenda, que é um lance meio... Você prende o cara ali, depende muito lá questões raciais americanas, que é o foco do documentário, por uma quantidade pequena de droga, ou enfim, alguma outra, coloca ele preso por muito tempo, justamente para quem trabalha.
Especialmente
em
estados que a maconha é liberada, por exemplo, né?
Legalizada.
Obra, né? Sim.
Se prende muita gente, o índice é alto, né? De pessoas presas por porte, assim.
É, né? E aí acaba virando
E vai para esses presídios privados, que são um business, né? Esses presídios privados são negócio.
E trabalhando.
Né?
É, e lembrando que pouquíssimas pessoas conseguem se reabilitar na cadeia, tá ligado? O cara, às vezes... Ah, o cara foi preso porque tava conduzindo droga. O cara sai lá um baita criminoso. Tá ligado? O cara sai lá um profissional do crime.
Tem um doc na Netflix que é das piores cadeias do mundo. Já
viram? Acho que é uma série,
piores.
Né?
É, tem várias temporadas.
As piores prisões do mundo.
Mas as melhores não tem. Cadê as melhores?
E tem a do Brasil lá
também. Tem tanta boa.
Suíça, talvez.
Tem uma do Brasil lá, eu não me lembro qual
Tremembé?
Estado, mas tem. Não, a Tremembé das estrelas.
Isso o Robinho vai dar depois desse depoimento.
Vai dizer as dependências.
Mas o presídio central daqui de Porto Alegre
é brabo.
É brabo, né, cara? Se todo mundo fala que tem, como vários presídios, né, no Brasil, tem uma superlotação.
É rato andando do lado do teu pé quando caminha no corredor ali. É brabíssimo.
Então, assim, o sistema prisional no Brasil, ele é bem problemático, assim, bem problemático.
Inclusive, um abraço pra você que tá ouvindo aí do presídio, um beijo! Sim, tá curtindo a Mix aqui com a gente.
E para de me passar golpe, que eu caio em todos. Eu não vou, eu sei que eu não vou ganhar o caminhão do Faustão. Já
ela
sei,
já é expulsa
Faustão
de Uber.
Não tá nem mais ativa.
Se for dar golpe na Bárbara, depois dá uma, né?
Ah, por favor, né, Bárbara?
Agora também expulsa de Uber.
Eu não posso nada agora, mas...
Gente, em menos de um minuto, nossos relaxados mandaram mensagem. Temos aqui os dois ganhadores saindo kits de Vini.
Atenção.
José Luiz Nick e Alisson Alexandre Link. José Luiz Nick e Alisson Alexandre Link.
Tá.
São os ganhadores desses kits maravilhosos.
Estou
de Vini, chocolate
vocês
de verdade.
Com todas as minhas forças agora, seus filhos.
Delícia. A gente já volta com o cafezinho aqui na Mix.
Fique na Mix. O cafezinho faz...
O melhor mix do Brasil. Yeah. Quer ficar preparado rapidamente para atuar na indústria?
Quero muito.
Então você precisa conhecer os cursos técnicos do Senai. Você vai contar com uma infraestrutura tecnológica, metodologia de ensino que é referência na América Latina e vai transformar sua vida pessoal e profissional. Seja protagonista da sua carreira, acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico faz Senai. De volta com o cafezinho notícia Mauro baby. Borba.
Uma questão polêmica.
Atenção.
Polêmica.
Que certamente vai dar uma discussão.
Brigaçada.
Né? Aqui?
Não, brigaçada não.
Então, pula. Queremos. Brincadeira.
Bota o Big Brother, então.
Olha só, Flórida, o estado da Flórida, né?
Certo.
Nos Estados Unidos, restringe redes sociais para pessoas com menos de 16 anos.
Se essa moda pega, hein?
Doido em casa.
O governador da Flórida sancionou um projeto de lei que faz isso, né? Limita o acesso aos menores de 16 anos as redes sociais. Os menores de 14 não entram de nenhum.
Não tem, é pra excluir tudo já.
E os que têm de 14 a 16, né, têm acesso, mas desde que com o consentimento dos pais.
Tem que assinar na agenda.
Uma medida que, segundo seus apoiadores, os protegerá dos riscos online e também questões de saúde mental.
Claro.
Porque uma coisa é fato, né, a galera...
Não tá bem.
Não dá pra negar que não tá bem.
Tem problema. Agora, não sei se essa é a medida que vai resolver as questões, né? E se isso também vai funcionar, né, na prática.
Tá, isso é de rede social, não é de tipo jogo, tipo
Não é de você consumir conteúdo, é de você
ter um perfil no Instagram.
Postar, é, exato.
Postar.
É porque é que a rede social tem um tipo de dinâmica que te prende ali, sim, né? Que te dá uma como é que chama?
Ansiedade,
serotonina. É uma serotonina barata, assim, falsa, né? Uhum. Rapidinho. É o like, é o videozinho a mais, é o não sei o quê. E aí tu não sai nunca dele. Vai, cara, vamos ver. A gente vai fazer isso aqui agora. Dá uma olhada aí no celular de vocês, qual é a média de uso de...
Nossa.
Vamos, todo mundo.
Cara, e outra...
Mas eu uso pra trabalhar também.
Então,
eu
uso pra trabalhar. Há quanto tempo... Nós, inclusive, aqui da mesa, a gente não posta uma foto sem tratar, sem ter um filtro, sabe? Tipo, é um desespero pela, sabe, por estar sendo aceito o tempo todo. Blá, blá. Isso aí, velho. Claro, nós ainda somos embrionários nessa geração online. Isso. Agora, a galera que já, tipo, a minha filhada já nasceu nessa geração, que pega a televisão, ela para, ela tem 3 anos, para a TV e fica passando o dedo assim pra passar de canal, tá ligado?
Tá louco.
Tipo, isso aí, a galera que já vai nascer nesse lado, tá? Meu, o cara vai nascer corcunda já com o dedo.
Sim, eu no espelho, eu não me reconheço, só falando.
Tipo, ai, que coisa boa, vou dar o tablet aqui, depois vai ficar bem quietinha. Aí o filho fica quietinho porque tá no tablet enfiado ali o dia inteiro. Cara. Mas eu passo 1h30 no
Mas
Instagram.
Que a vida podia ter um Paris por dia, né?
Hoje eu já tenho 1h19 de redes sociais.
Nossa, eu tenho 1h30 por dia.
Sendo que 54 minutos são de WhatsApp.
Então já pode parar. Hoje tu não vai mais.
É.
Onde que vê? Bota lá nos três.
Bota as configurações. Tempo de uso.
Não, é claro que as pessoas estão usando o celular de uma forma exagerada, né?
Sim.
A gente vê na rua, vê no dia a dia, né? As pessoas
nos almoços.
Casais que ficam cada um com o celular e não se falam, né?
E velha. Geralmente a velha não usava tecnologia. Agora a velha usa.
Criticava o Facebook e agora tá lá.
A minha média diária é de 5 horas, cara.
Ah, não, Caputu,
é?
Te passou.
5 horas, é quase um quarto
solteiro,
dia.
Solteiro, calma, gente.
Se tu dorme 8 e tá usando 5 horas de rede social, nós estamos falando que
tudo bem, eu trabalho com isso, mas mesmo assim, muita coisa.
Trabalha com isso, tá ligado?
Não, claro que sim, mas é
não, mas eu acho que teu caso só é internação mesmo.
É, pode ser.
Ah, qual é o nome dessa música?
Aí ele começa a tocar no DJ da Pinel.
Ah, muita coisa.
Quando vê, ele acha um trampo.
Mas também, tem dias que eu pego muito mais do que 5 horas de celular. O dia que tem que editar, por exemplo, vídeo. O meu, uma edição, o cara vai 4 horas editando.
Não, mas não só isso, né? Eu noto, por exemplo, eu parar pra ver uma TV. Tá? Se não é um filme, que daí tu para, tipo, vou ver um filme, você é tipo, sei lá, rolando novela, uma coisa menos. O cara se compromete menos, assim. Tá vendo e o celular tá aqui, né?
Sim, mas é o que a Netflix tem feito. Os filmes originais da Netflix são pensados pra ser a segunda tela.
Tá,
é pra você colocar enquanto você tá mexendo no celular.
É?
Sim, não é mais um pensamento de você colocar um conteúdo pra prender a pessoa ali. Sim. Porque agora é só cinema, né? Porque daí o cinema te sequestra. O cinema te proíbe de usar o celular, tranca todas as portas, liga toda a luz.
Mas aí tu vê o filme de verdade.
É, sim, cara, então, é uma maneira de você se prender.
Agora, ele é muito grande. Ele é muito enorme. Eu tô parcelando Pobres Criaturas, eu vou pro terceiro dia pra ver. Eu tô na metade.
Mas aí é um pouco... Porque, assim, os filmes sempre foram longos, né?
Não, é isso que eu tô sentindo agora. É pra mim como tudo tem
sim,
formado.
Se tornou...
Quando a gente ia no banheiro...
Eita!
E tinha uma revistinha pra gente ler.
Tá, ei!
Lembra?
Ei,
ou quando tu lia a embalagem
do
shampoo.
Eu pensei esta semana em comprar um revisteiro, uma
deixar
de
umas revistas.
Porque eu tô comprando muito Turma da Mônica, né?
Mas eu tenho, cara. Mas eu
não, não, mas o que tu faz? Baixa aplicativo das revistas?
O Eric tem revistas no banheiro dele, é verdade, porque eu já fiz isso no banheiro
dele. Ele faz cocô no dentista dele pra não gastar a descarga.
Inclusive, ontem comprei, tá saindo uns encadernadinhos.
Comprou uma 4 rodas
X-Men anos 2000. Anos 2000.
Uau.
Comprei o do X-Men e comprei o da Fênix. Então, se quiser fazer cocô lá em casa, tem gibi.
Ah, é ótimo, porque eu já tinha cartas zeradas.
Cara, a sequência da história, né, cara?
É, meu. Ô, meu, a Caras me acompanhou por muito tempo lá em casa, no Cocôzinho.
A minha avó comprava, era pra força de Caras.
Caras, mano.
Puta merda, cara.
Ai, o que ela ia no banheiro. O que o intestino dela era bom.
Não, sabe? E a Caras é boa porque ela é grossa, as matérias eram curtinhas. Então tinha muita matéria, muita sim, coisa.
Sim. Muita matéria, só foto. Não, só foto.
Uma que eu tinha a impressão de que era de rico era Reader's Digest. Seleções Reader's Digest.
Lá em casa era contigo.
Ela é só... Mas ela não é de rico, ela é antiga
capricho.
Só. É. Ela é muito
lá em casa
antiga.
Era capricho fazendo. Como é que eu vou fazer pra ele gostar de mim?
Ah, né? Que
não,
amor.
Casa... Não falar palavrão.
Lá em casa era quatro rodas.
A dieta das estrelas.
É? Quatro rodas,
como
caras
um pedaço e... de pedra e...
Agora, outra coisa que também... até seria interessante a gente fazer uma pesquisa com os nossos...
Vamos pesquisar com os nossos relaxados.
Se alguém sabe, né? Porque algumas escolas começaram a recolher o celular. As crianças deixam... crianças e adolescentes, né?
Sim.
Deixa o celular na entrada, né? Que nem alguns... Tem alguns lugares que fazem isso por...
Tem bares que fazem isso,
o
né?
Neymar faz bastante isso.
Comedy Club americano, tudo faz isso.
O Neymar faz bastante isso. Sempre quando ele pega o celular de alguém, alguém fica grato,
né? O Ronaldinho foi pioneiro nisso. Aqui em Porto, quando ele...
Mas algumas escolas começaram a usar essa técnica aí. O aluno entra, deixa o celular ali na entrada e só pega no recreio ou na saída, né? Eu não sei se isso está funcionando. Gostaria de saber.
Em breve, eu acho, Maru, vai ter bloqueador de sinal, cara. Eu acho que vai ter bloqueador de sinal.
Mas na cadeia não funciona.
No presídio também, né?
Como é que ela não pega?
Mauro, deixa os caras,
mas
Mauro.
Mas essa questão de pegar o celular e deixar de cantinho, babá, cara...
Não, aciona o bloqueador lá no presídio.
Tá virando uma tendência real. Tipo, tem muito bar. Tem bar que é assim, né? Os bar, tu tem uma caixa em cima da mesa do bar, tu pega o celular e bota todo mundo ali. O primeiro que pegar, paga a conta.
Pô,
tá ligado?
Ah, e aí, boa ideia.
E aí, mano?
Eu não saio
até
mais.
Hora de ir embora, parceiro. Aqui, ó.
Eu vou igual aquele gaúcho que ficou morando no hotel em Nova York. Eu não saio de lá de dentro, mas eu saio também. Alguém vai pagar conta, eu vou morar aqui dentro.
Eu tô de boas, né? Rapidinhas. Não, quer trazer relaxado?
Nossa, só uma notícia boa com o Edu.
Tá.
E tem uma de golpe também que eu
tem
trouxe.
Tem uma golpe boa, mesmo.
Traz o golpe.
Quer o golpe? Mas
golpe.
Quer
mandar os relaxados?
Tem a gente tem...
Vamos pra algum lugar, pelo menos.
Relaxado e áudio.
Relaxado, então.
Então, a Débora falou o seguinte, ó. Eu fui Uber por muitos anos, tenho várias histórias. Uma vez, um noivo saindo do hotel tava levando ele e os padrinhos pra igreja. O noivo foi o caminho inteiro dando em cima de mim. E me convidando pra fugir com ele.
Ele não tava casado?
Clima constrangedor no carro junto com os padrinhos.
Solteiro,
pensa no novo noivo decente.
Não, eu tava solteiro,
uau,
gente.
Os
últimos 5 segundos que ele tem. É o último
e
momento
tem
que ele tem.
Um áudio... E o cara entra em parafuso mesmo na hora ali.
Tem áudio quem?
Um áudio forte aqui.
Atenção.
Olá, tudo bem? Eu tava ouvindo o programa aqui, eu sou o Uber, que teve o desprazer de conhecer e expulsar a Bárbara, essa menina aí, a loira, a Bárbara Escobar, de um veículo. Achei muito engraçado ela contar a versão dela, que não é verdade. A verdade é que eu estava no meu veículo, e essa menina entrou, e infelizmente eu não tenho que falar, desculpa as palavras, mas ela peidou ali dentro.
Foi isso, Bárbara!
Eu tinha recebido outro café. Eu
tinha sentado no outro banco, porque eu imaginei que o cheiro talvez não passasse pra frente. E ela não aceitou. Então fica o caso aí, né? Ela repensar. De repente parar de tomar coquinha de manhã. De repente repensar aí o que ela toma no café.
Pra ir de ouro com óleo.
Esclareceu, então.
Mas eu achei estranho.
Tem um minuto pra te retratar.
Não, eu só queria perguntar uma coisa. No fundo parecia a voz do Eric. Eu tô enganada, né?
Não, não. Eu tava dirigindo. Dava pra ouvir o barulho do pisco.
Me pareceu também, cara.
Eu achei que tava enganado.
Tem muitos covers por aí, né?
Claro. E a galera tem... Todo mundo... Tem Uber que tem a voz bonita também.
É verdade. É incrível.
A voz seduzente.
Ah, eu tenho uma outra historinha de Uber.
Atenção.
Pra falar. Lembrei agora. Sexta-feira passada, lembra que eu cheguei atrasado no programa? Eu chamei o aplicativo, né? E o rapaz me pegou ali e logo em seguida parou num posto de gasolina.
Ah, tu mandou no grupo ali, né?
Aí eu pensei, ih, rapaz, como tava em cima da hora, inclusive tava dando tempo de chegada...
Cravado,
sim. Meio dia eu ia chegar.
Sim.
Ele foi abastecer o carro, que já não é uma coisa muito... O cara tem que abastecer antes de pagar o passageiro.
Exatamente, mesma coisa comigo.
E, bom, mas aí ele foi pagar com o celular, com o Pix, e não tava dando, não funcionava, entendeu? E eu ali.
Ai, meu Deus.
E eu ali, sentadinho, né, esperando, no banco, no lugar certo.
Sim, pelo menos isso.
E aí quando ele entrou no táxi, ele, bah, desculpa aí, não sei o que e tal. Eu disse, bah, cara, agora já perdi o horário do programa.
Putz.
E aí ele, não, mas eu vou dar um ligeirão agora.
Relaxa que eu passei 60.
Não vai dar ligeirão, porque não vai adiantar. Não vai adiantar, já passou, agora já vou chegar atrasado mesmo.
E o Marco pensando, meu chefe vai ficar bravo. Não, eu sou chefe.
Tá tudo bem.
E enfim, outra coisa que o motorista aplicativo tem que cuidar, né?
É isso, aconteceu comigo também, mas o meu teve um adendo que eu tinha que sair ainda pra abastecer, porque era gás. Aí eu tive que ficar sentadinha do ladinho, assim, do...
Ah, não, pra nem sair do carro, né?
O gás não pode estar dentro, né?
Você viu os vídeos por que tem que sair do carro?
Vai explodir? Veja. É por isso que eu tentei ficar. Exatamente.
Aí é melhor sair, né?
O bagulho é bem
e eu ia agarrada pra não sair do carro, me deixa! Eu não quero chegar no trabalho!
Que horror! Capu!
Um homem recebeu uma ligação e identificou de se tratar um golpe, Bárbara. Aprende com ele, então.
Eu aprendi muito com ele.
Ele resolveu, então, dar corda ao golpista pra mostrar a forma que ele age. No entanto, ele acabou caindo mesmo no golpe.
Ah, não!
Se dá uma de malandro, malandro era o gato.
Amado.
O golpista pergunta se o homem tem interesse em participar de um sorteio. Ele diz que sim.
Que sorteio, ele diz. E o cara fala sorteio.
É, sorteio.
Ele diz que sim. Então o homem avisa que vai gerar um número da sorte. Após gerar esse código, ele pede para que a vítima diga os números que estão na tela. Ao invés de ele passar os números aleatórios, ele acaba passando o próprio, o verdadeiro. Nesse momento, seu WhatsApp é desconectado.
Gente, é muito bom porque tem um código
de WhatsApp. Opa, ai. Ele fica meio de...
Isso. Ai. Não, ele fala assim, ai. Ele fala, ai.
Também. Ele tava filmando?
Ele tava filmando.
Claro, meu.
Só que ele tava fazendo umas piadinhas como se... Claro, basta, me interessei muito. Ele queria ser muito malandro.
Dando corda, dando corda. Não, claro, manda o número aí. Manda, né, o
cara, vou pegar esse meninão aqui.
O cara, você pode dizer pra mim o número? Claro, é 238, não sei o que.
Era o número.
Pô, WhatsApp desconectado. Ele, ai.
Ai. Talvez o Potter fez isso no ar, né?
Ah, sim.
Ligaram pra ele de sequestro e ele botou, então
sim,
tá.
Nem tinha filho ainda. Então o que que a tua filha? Nem tinha.
Mas eu já recebi essas ligações?
A minha mãe
cara, eu não tenho filho e eu fico agoniado, velho. É? Porque é uma gritaria atrás, tá ligado? E a pessoa, eles dão a vida pra te convencer mesmo.
Já ligaram pra minha mãe e só que ela sabia, já que era golpe. Ela, fica.
Pô, pra matar.
Isso aí tá gritando porque é chata. Ela tá gritando mesmo. Não, devolve, ela dizia. E os caras, pô, não sei o quê. Começaram a encher o saco. Mas o certo sempre é perguntar se é golpe, né? O cara, ele...
É golpe, brother?
Eu pergunto, do FGTS.
Não, eu acho que tá caindo de maduro o teu cursinho online de como agir num golpe.
Como é que ficou o lance do teu empréstimo que tu fez?
Eu ganhei ali mil e não sei quantos reais.
Mas pagou 3 mil de juros.
E até hoje esse banco me pergunta se eu quero o resto.
Essa financeira?
E eu falo assim, que resto, brother? Eu não sei o que vocês estão falando, não sei. É golpe? Eu falo assim.
Sim.
Mas se quiserem também depositar mais mil,
claro.
Eu dou de novo meu CPF.
Ah, eu tô pensando em ganhar uns mil. Acho que eu vou falar que isso aí é financeira.
Superior à Bárbara, só aquela pessoa que eu já comentei aqui que eu conheço, que caiu 2 vezes no golpe do bilhete premiado.
Duas vezes.
A primeira vez, a segunda pessoa, pá, agora Deus vai me compensar.
Sim. É pior do que quando teu
eu
amigo
não cairia
conta
duas vezes.
Não, eu não seria tão idiota de.
Ele mudou, Bárbara, ele mudou, eu vou voltar com ele. É o mesmo golpe. Vai lá então.
Mesma energia caótica.
Rapidinhas com Bárbara Sacomori.
Expectativa de vida em Porto Alegre de 72 anos, a maior entre as capitais.
Olha aí, nós.
Ganhamos em alguma coisa boa.
Porto Alegre é demais.
Mas daí, em contraponto, eu não fui proposital, eu botei logo abaixo. Porto Alegre confira o primeiro óbito por dengue. Então,
pra primeiro dar um óbito por dengue, mas a gente já tinha algumas mortes aí no estado, nenhuma era de Porto Alegre.
Mas tá cheio de casos já.
Sim,
né?
Muitos casos e muitas. E
dá um gatilho bem ruim. Do dia que eu recebi a primeira notícia do Pedro, que morreu em Porto Alegre de Covid. Primeira morte de Covid em Porto Alegre me deu um mangatilho bem
bom, mas depois é que a Covid escalou também.
Então vamos nunca desatentar da dengue, por favor.
Mas a dengue tá escalonando rápido, tal qual, né?
Não dá pra desatentar da dengue.
Tal qual, não.
Não, tal qual não tem como.
Não é a mesma forma de transmissão.
Não é transmissível, né?
Não, é a mesma sensação, na verdade, que eu senti, tipo assim, não, é só isso.
Não, a insegurança tem que estar presente sempre.
Mas dengue tem todo ano um período que tem mais casos de dengue, claro, talvez esse ano esteja tendo mais, mas todo ano tem e continua a mesma coisa. As pessoas só botam a culpa nas plantinhas, molhadas, mas aí atrás de vacina, né?
Nada, enfim, pra quê? Né? Pra quê? Vacina elétrico. Que dá pra tirar o
não, mas eu acho que já estão fazendo a vacina.
Já
não.
Tá
agora sim.
Tá pra sair. É que é um negócio no mundo
só. Não, já tem, inclusive, né? Aqui já no Rio Grande do Sul, mas é pra grupos
de risco. É que tem um laboratório no mundo que faz.
Sim.
Aí é obrigado.
Eu tô com dengue só.
Anderson Leonardo, o cara do molejo,
tá na
capinha.
Que pecado, mano.
O cara do molejo.
O Anderson Leonardo
do
molejo.
Ele saiu, ele tá com câncer, eu acho que é tipo
ele
uma
teve
virilha,
um problema já de câncer, ele se curou e agora teve um rebote e tá
voltou. Voltou, e daí os familiares já estão pedindo orações, então tá na casa. Brasil empata no fim do jogo, polêmico.
Ô, joguinho bom, cara. Joguinho
3-3.
Bom. 3x3. Deu pra dar uma.
Bom, mas roubado, né? Estão me dizendo que foi roubado aí.
É, não, já vale, né?
Tem uns pênalti meio vagabundo aí.
Achei que a tradução da Globo forçou a barra, tá ligado? Achei que foi tudo pênalti. Eu vi o jogo.
É, eu vi o jogo também, mas eu achei que o último não foi pênalti.
Ah, eu achei o último pênalti. Eu
achei só um
super normal.
Mas vai. É que se o Eduardo achou que aquele pênalti do Inter no último jogo com o Grêmio foi pênalti.
Muito bem lembrado, brother. Muito
esse
bem lembrado.
Aqui é todo pênalti.
Todo o Brasil
é tudo pênalti.
Concordou que não foi.
Com esse tipinho de torcedor.
Agora é a minha briga. É agora é a briga do futebol. Então agora
pelo contrário, pênalti em cima do Lampatrick no Grenal. Todos os analistas de arbitragem concordaram.
Que
analista?
Que de futebol com o negócio lá?
É. Mas contra a seleção, o Endrick fez mais um gol.
Endrick Lamar.
Putz, a seleção da Espanha, cara, tem um guri que joga uma bola que é inacreditável.
Que é um guri mesmo, né?
É, 16 anos. 16 anos. O Yamal.
16? Uma hora ele pegou na direita. Ele veio, cara, ele veio na horizontal, meu, assim, cruzando e...
Não, ele é surreal. Foi o melhor jogador
melhor
do campo.
Aprendiz, né? Melhor aprendiz.
Ele é de 2007, meu.
2007?
Nossa. Ele tava jogando no Santiago Bernabéu ontem, titular da seleção espanhola.
Tava mentando.
E não pode fumar um cigarro, não tem idade pra beber. Não,
nada. Daí tu olha a aparência, meu. É um gurizinho, é um adolescente, tipo assim, meu Deus. E, cara, e pegou aquela zaga do Brasil e...
Deitou
em cima dos caras, né? O Brasil, aliás, não tomou uma goleada por pouco, né?
Mas a camiseta que bonita tá, né? Tá, ela tá amarela, mais clarinha, mais água, assim. O logo tá bem no meio, aqui, assim.
Tá bem legal. Tá bem
bonito. E se tu vai no jogo de corpo numa dividida com esse guri aí? Depois vão te chamar de prevalecido, bem?
Destrói.
Mas tu não acha o guri, meu?
Não, o guri é que nem o Messi. Ele é muito rápido. Tá certo ele, tu desmonta, mas até tu acha que
não. Eu tô no meio, tu não dá, porque tu não consegue.
Ali tu tá sujeito de igual pra igual.
A física,
né? Não interessa a idade.
Não, e ele tá sujeito a tomar uma caneta dele quando estiver correndo.
Ah, também.
Se ele tá vindo, vai pro lado oposto. Deu.
E a questão que tava rolando, essa expectativa de questões de racismo e tudo mais.
Não teve.
Pelo que comportaram. O Brasil entrou com um casaco preto, né? De uma linha chamada Nossa Pele, né? Que é uma linha justamente com essa pauta do racismo, né? E o Vini Júnior saiu no meio do jogo, jogou mal, o Vini Júnior saiu no meio do jogo e a torcida toda, o Bernabéu aplaudiu e tal. Tava muito em cima disso, né? Com medo que a torcida espanhola daqui a pouco fizesse uma reação.
Eu vi a cena que ele saiu e foi aplaudido e pensei que talvez a torcida de um jogo de seleção seja um pouco diferente do clube, né?
Com certeza.
O clube vão os fanáticos, né? Então. Mas a seleção sempre é um clima mais.
A escolha foi errada, meu. Não podia esse jogo ser na Espanha. Podia, cara. Muita exposição pro cara, tem 23 anos. Tá ligado? E assim, porra, na casa dos caras, né?
Mas eles não estão nem aí.
Na torcida dos caras. Não, muito
olha
mal.
Que
muito
ruim.
A Espanha
que
não fez nada.
Foi mal.
A Espanha não fez nada pra combater.
Não fez nada.
País racista.
Maldito
racista.
Roubar, mataram a América Latina.
E olha que o nosso país é racista.
Eu também tô, brother.
A gente chegou num ponto que o Brasil tá chamando outro de racista. A gente é duro de racista aqui. Aí
não,
a gente
mas,
só...
mas racista tem em todo lugar.
Em todo
né?
lugar, mas.
É que o Brasil é um país racista, mas é um país preto.
É.
Entendeu?
É
tipo, lá eles têm essa coisa de que eu sou branco e quem não é branco não é daqui, entendeu?
Cara, maluco, quem diz, não, mas não dá pra generalizar, mas na Espanha fica difícil não generalizar. Porque
não, assim,
porque aí quando tem os casos.
Como é que é aquele papo? É raro, mas acontece toda hora. Tá ligado?
Ninguém combate, tá ligado?
E muito dessa justificativa da palavra, não, é um xingamento, mas é um xingamento, não é um xingamento.
Ah, sim, ele não tá pensando nisso.
Não é
não,
tipo...
mono, macaco, fica chamando de macaco.
Não, foi aleatório.
Cara, é um coral,
não, e não é um, meu, é um coral gritando, cara.
Não, foi um risco,
Vini,
né?
Os caras fizeram levantamento. O Vini Júnior tem 20 casos já conhecidos de ofensas raciais em jogo contra ele. Um único jogador, tem milhares, centenas de jogadores pretos na La Liga. E ele, só ele sofreu 20.
Sim.
Então assim, já não, a Espanha não é racista.
Não, e outra, e ele é um cara que ele realmente para o jogo, ele identifica quem foi. Tem jogadores que deixam passar, entendeu? Então tipo, ele é um cara que tem 20, os outros caras tem até 40 e às vezes o cara não...
Aí a galera fica, o Chilaver, que era goleiro do Paraguai, ainda assim, viadinho,
viadinho,
futebol é coisa de homem, não sei o quê.
Porra, meu, assim,
é por isso que o futebol tem que mudar, porque o futebol é isso aí, foi a pouco tempo é feito por um idiota como Chilaver, entendeu? Então, tipo, se não mudar, se não tiver, se a federação espanhola não se posicionar, se o governo espanhol não se... Não,
aquele papo de que quando a pessoa começa a falar assim...
A federação espanhola ela é regida, coordenada por um cara ligado, partido de extrema direita. A gente sabe disso.
Mas esse papo de, porque antigamente não tinha isso. Esse papo de que no meu tempo era diferente é a coisa mais imbecil que existe, tá ligado? No meu tempo a galera podia xingar, não dava nada. Eu podia cuspir na cara, podia, não pode mais.
Como é que era fazer xixi nos banheiros dos anos 90 no estádio?
Era duro.
É, meu amigo.
Já fiz número 2 do Beira-Rio dos anos 90.
Nossa. As coisas só melhoram porque tem pessoas que levantam a voz. Exato. Entendeu?
Mas é que o público que inteiro é assim. Vocês vão olhar os comentários, esse tipo de coisa. Mimimi. Na minha época, eles calavam a boca jogando bola. Ele ganha milhões, isso aqui. Tipo, como é que vai mudar se o público
os caras falam assim, mas o Vini também, ele é provocador. Bom, mas o futebol é feito de provocação o tempo inteiro. O futebol é feito de provocação o tempo inteiro. Aí o cara é provocador. Mas é só ele, então, que vocês xingam. Por quê?
Exatamente.
Qual é o elemento que tem aí?
Também acho que pode ter, né? Ninguém sabe ao certo tudo, né, sobre isso, mas pode ter aí o fato de que ele tá jogando muito, e tá fazendo muito sucesso. Então, obviamente, ele fica mais visado.
E eles descobriram a maneira de agredir ele, né?
Se a raiva que tu tem... É, porque daí os caras veem que o cara fica...
Claro,
que ele se abala.
A maneira de abalar ele.
E aí os caras banalizam. Por isso que é racista. Porque banalizam tanto a ofensa racial que, tipo assim, mesmo que ele não queira fazer uma ofensa racial, então ele tá usando pra provocar
pra poder
o cara.
O cara.
É mais mais banalizada a coisa ainda, né?
Sim. É como se você colocasse a culpa dele do racismo. Tipo assim, eu estou te chamando essa palavra, você que está absorvendo.
A única coisa pra arrumar isso é punir o clube, não? Aconteceu isso, pune o clube e deixa todo mundo na nossa.
Bárbara, esses estádios onde aconteceram isso são estádios que tu vê as pessoas, tem câmera.
Tem câmera em qualquer lugar.
É fácil, ninguém faz escondido. Então, tipo assim,
os caras não querem.
Os caras não querem, meu. Aí que tá.
Uma hora. Hora de ir embora, acabou.
Beijo pra vocês, cara. Agora eu tô sendo aqui correndaço lá pro meu querido Instituto Câncer Infantil. Vai rolar uma ação muito legal lá com a Carol Chu e com a Belly, que é uma influencer que vai fazer uma doação bem legal lá. E a gente vai entregar muitas centenas de cestas pra Páscoa das Crianças. Então, beijo pra vocês que estão participando, que vai ser uma mobilização de influencers bem legal por lá.
Coisa linda, Cafu. Beijo, Eric.
Beijo. Hoje estarei no Boteco Comedy em Novo Hamburgo. Fico com o convite pra vocês. Garante seu ingresso no Simpla e nos vemos lá.
Boa. Ah, só um pouquinho rapidinho. Esqueci que tem Apogeu sabadão, que a gente vai pela praia no feriado, sabe? Que estamos em Capão da Canoa.
Apogeu, Edu.
Sim.
Sim.
Páscoa tá aí, né? Amanhã a gente tá aqui.
Amanhã estaremos aqui.
Amanhã tem programa.
Mas sexta-feira santa, todo mundo fazendo seu peixinho, né?
Sexta então, é feriado.
Então hoje
já foi na feira do peixe?
Não fui. Eu criei a feira do peixe do Cipro.
Bárbara, tem episódio novo do Aba Anônima.
Vai ter a participação de Carol Delgado.
Tá louco?
Residente. A gente achou ela aí.
E ela apareceu?
Foi? Foi.
Histórias de Uber? Não.
Não, histórias de Uber não. Mas ela foi, vai sair hoje às 19 horas lá no canal do Aba Anônima, tá? Então a gente se encontra lá no chat, com esse tempo fico online respondendo vocês.
Você é linda demais. Mauro Borba, voltamos amanhã.
Amanhã estamos aí, então. Boa tarde.